No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Amazonas apresenta propostas de transição energética ao governo federal. Roraima enfrenta desafios com a propagação da praga da lagarta. Sebrae Tefé realiza a terceira edição do Empodera Mulher. E Arcebispo Emérito de Manaus celebra 40 anos de Ministério Episcopal.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Amazonas, que apresentou propostas de transição energética ao governo federal. As propostas devem atender comunidades isoladas do estado. Bruno Elander tem as informações.
O estado do Amazonas apresentou ao governo federal, na última sexta-feira, propostas de projetos para beneficiamento de comunidades isoladas no interior do Amazonas. A reunião, na sede do Ministério de Minas e Energia, incluiu projetos apresentados no programa Energias da Amazônia, em 2023, no município de Parintins. Outra proposta é uma denominada Comunidades Sustentáveis, que trata da implementação de sistemas individuais de geração de energia elétrica com fonte intermitente. A iniciativa prevê o atendimento de 32 mil residências com 160 mil moradores de áreas de várzea, sem acesso à energia elétrica e ainda não atendidos pelo Sistema Interligado Nacional, o SIM, e também não possuem sistemas isolados. A transição energética na mobilidade fluvial é outra proposta do Amazonas. Trata-se de um projeto piloto voltado à solução de geração de energia, armazenamento e carregamento na instalação portuária pública de pequeno porte, IP4, do município de Beruri, distante 173 quilômetros de Manaus. O escopo ainda prevê a aquisição de barcos fluviais com motorização elétrica voltados ao transporte escolar. Segundo dados da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, a população rural que utiliza o transporte fluvial em Beruri é da ordem de 433 alunos, distribuídos em 4 escolas estaduais, e a ideia é atender inicialmente estes alunos. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um estudo avalia o programa Luz para Todos e a tecnologia solar e bateria para atender comunidades remotas. Desenvolvido pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, o estudo foi publicado recentemente numa revista científica e avalia a capacidade dos agentes do setor em atender as demandas pela universalização do programa Luz para Todos. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, publicou recentemente numa revista científica um estudo intitulado de Sistemas Fotovoltaicos, Custos e Resíduos Elétricos na Amazônia Legal, uma avaliação do programa Luz para Todos. O trabalho avalia a capacidade dos agentes do setor em atender as demandas pela universalização do programa Luz para Todos, os aspectos econômicos envolvidos no processo, a gestão de resíduos e logística reversa desses sistemas. Um outro estudo do IEMA mapeou onde estão as pessoas sem acesso à energia elétrica na Amazônia, que chega em aproximadamente 1 milhão de pessoas. Já a proposta desse segundo estudo é observar a extensão do programa Luz para Todos e como que tem chegado às comunidades, em específico as mais remotas, no qual as fontes de energia renováveis são prioritárias, como explica Vinícius Oliveira, do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA.
A gente já tinha o mapeamento de onde estão as pessoas sem acesso à energia elétrica na Amazônia, né, que chega no 1 milhão de pessoas. A gente se aprofunda e saber, tá, tem 1 milhão de pessoas na Amazônia. Tem o programa, né, o Luz para Todos agora, que antigamente era o Mais Luz para Amazônia. Desde o ano passado, fundiu o Mais Luz para Amazônia com o Luz para Todos, sendo agora apenas o Luz para Todos. A gente tem um programa aí que vai precisar instalar energia para levar para as pessoas na Amazônia, ok? E para levar essa energia para só 1 milhão de pessoas, tem todas as condições, locais, distâncias, local que tem fácil acesso rio, tem local que não tem fácil acesso em rio, tem local que tem estrada, tem local que não tem estrada, então varia muito de território. E o programa ele exige que ou a extensão de rede, em locais onde que esse fio não pode ser levado, expandido, você tem que atender necessariamente com fontes de energia renovável.
Vinícius pontuou ainda quais os principais levantamentos apresentados no estudo, a princípio de como as políticas públicas têm resolvido os problemas da ausência da energia.
Primeira coisa, a gente faz um levantamento mundial de como que as políticas públicas no mundo têm resolvido esses problemas. E aí a gente identifica que é solar e o Luz para Todos, a gente também sabe que praticamente todas as, a gente pode falar que 99% de todos os sistemas instalados, que isso foi calculado, a gente pegou tudo que foi instalado e viu as formas, são sistemas solares com bateria e principalmente sistemas individuais. Então não são mini redes, são ali cada unidade consumidora, aquela casa ou aquela escola, ou aquele posto de saúde ou aquele centro comunitário, ele vai receber o seu sisteminha ali individual, vai gerar para ele pro consumo só daquele local. Então é isso que acontece. Tá, mas para atender então todas essas situações, como que isso ocorre? Tá, vai ser solar e vai precisar de bateria. Qual que é as condições de sol da região norte, dos estados da região norte, das diferentes regiões para esse sol? Então você tem que dimensionar o tamanho do sistema, quantos módulos fotovoltaicos, quantas baterias, quantos inversores, qual que os equipamentos precisa para isso. Então a gente chega em números desses equipamentos.
Um outro ponto observado é que o programa deve mudar o panorama da capacidade fotovoltaica instalada na região norte do país e colocar uma demanda considerável na indústria solar para fornecer equipamentos para a instalação de milhares de sistemas autônomos em um vasto território, gerando resíduos em locais com infraestrutura inadequada. Vinícius reforça que esse debate sobre os resíduos tem sido também pautado pelo IEMA e mais recente pelo Ministério de Minas e Energia dentro dessa política pública de universalização.
E aí o outro avanço, a gente também estuda dentro das políticas públicas do mundo como que elas direcionam a questão dos resíduos. A gente vê que os únicos trabalhos, as únicas pessoas que estão discutindo os resíduos é o IEMA e agora recentemente o Ministério de Minas e Energia inseriu essa questão de resíduos, tem que lidar com resíduos, muito por causa do estudo do IEMA, dentro do programa Luz para Todos. Então isso é geral, saber quantos são os resíduos, quando eles vão ser produzidos e precisam ser retirados da região.
O Luz para Todos é um programa do Ministério de Minas e Energia, criado em 2003, que tem como objetivo levar energia elétrica às populações rurais e remotas na Amazônia Legal, que não têm acesso ao serviço público de distribuição de energia elétrica. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Roraima enfrenta desafios na agricultura com a propagação da praga da lagarta, que já está afetando a bovinocultura em 6 municípios. Mais de 7 mil animais morreram devido à falta de alimentação. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Roraima vem enfrentando um desafio sem precedentes na sua agricultura, com a propagação da praga da lagarta, que afetou severamente a bovinocultura e as áreas de produção em 6 municípios do estado. Até o momento, mais de 54 mil hectares de pastagens foram devastados, resultando na morte de mais de 7 mil animais devido à falta de alimentação, essencial para o rebanho. O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural, IATER, identificou a urgência da situação e, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento, Inovação e Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima e o Desenvolve Roraima, tem mobilizado esforços para mitigar os impactos. Recentemente iniciou-se a recuperação de pastagens utilizando tratores na região de Apiaú, no município de Mucajaí, uma das áreas mais afetadas. O Programa Emergencial de Apoio à Pecuária Familiar foi criado para oferecer recursos hídricos, apoio técnico, renegociação de dívidas e crédito extraordinário. Marcelo Pereira, presidente do IATER, destacou que estão preparando as áreas afetadas para iniciar o fomento ao crédito para os produtores atingidos.
O processo de preparo dessas áreas, que é o que está acontecendo hoje aqui com esse start que nós estamos dando, e depois nós vamos trabalhar o fomento ao crédito. Inserir todos esses produtores atendidos com crédito do benefício do decreto emergencial das pastagens, do ataque, principalmente da lagarta. É uma ação do governo, nós estamos concentrando aqui cerca de 12 tratores para que possa fazer o preparo dessas áreas o quanto antes e viabilizar a recuperação dessa pastagem, que é tão necessária para que esses produtores possam tocar e viabilizar a criação dos seus animais.
O desequilíbrio ambiental, intensificado pelo fenômeno El Niño, contribuiu para a proliferação, reduzindo os inimigos naturais da praga. Francisco Maciel, coordenador regional do IATER, explicou que o aumento das temperaturas e os incêndios florestais exacerbaram a situação, afetando negativamente não apenas a pecuária, mas toda a economia local.
A lagarta, na verdade, ela se desenvolveu por quê? Porque a gente perdeu, a gente teve um desequilíbrio ambiental e isso fez com que diminuísse os predadores e a gente tivesse essa lagarta bem forte.
Antônio Costa, outro produtor afetado, elogiou a iniciativa como essencial para a recuperação da atividade pecuária na região.
Para mim está sendo uma ideia muito boa, porque ajuda a gente não está podendo fazer quase nada mesmo. É importante.
Com medidas emergenciais e estratégias de longo prazo em Roraima, espera-se revitalizar a agricultura e a pecuária no estado, protegendo a economia local e o sustento dos pequenos, médios e grandes produtores. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Sebrae realiza a terceira edição do Empodera Mulher em Tefé.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
E pelo menos 60% dos animais domésticos já foram vacinados no Careiro. A meta, até final de julho, é de 7 mil animais vacinados. Confira com Anderleia Oliveira.
A meta de animais a serem vacinados em 2024 é de cerca de 7.600 cães e gatos, incluindo a área urbana e a área rural. Os vacinadores ainda estão em campo para cumprir toda a área territorial, visto que este ano o período para vacinar os animais foi determinado para ser concluído até o mês de julho. O coordenador do Serviço de Zoonoses do Careiro, Denilson Maduro, informa que pelo menos 60% desta meta já foi alcançada.
Hoje nós estamos com 60% da meta concluída. Nós temos ainda muito chão ainda para caminhar, mas acredito que vamos conseguir cumprir essa meta. E uma meta de 7.600 animais, é uma meta muito grande, como eu falei, é um ano atípico, a gente tem até final de julho agora para cumprir a meta, acredito que a gente vai conseguir cumprir a meta ainda em julho.
Após concluírem a vacinação na zona rural, as equipes farão uma repescagem para oportunizar a vacinação de animais cujos tutores não estavam em casa quando os vacinadores passaram, explica o coordenador.
A nossa ideia é fazer essa repescagem, até porque muitas pessoas aqui na zona urbana ficaram sem, né, vacinar o seu pet, né? E a gente sempre trabalha todo ano com repescagem, então eu acredito que esse ano não vai ser diferente. A gente está só aguardando a equipe voltar. Essa semana eles vão cumprir o Mamuri 2, né, que é o Juma. E acredito que para a próxima semana a gente pode estar trabalhando já com os agendamentos, né, trabalhar no mesmo critério que a gente trabalhou no passado, que deu muito certo, que foi os agendamentos com aquelas pessoas que não foram contempladas na cidade.
Para maiores informações e agendamentos da vacinação, os tutores de animais devem comparecer à unidade de zoonoses do Careiro, localizada na Avenida Adail de Sá, no centro. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sebrae Tefé e parceiros realizam a terceira edição do Empodera Mulher. O evento teve como objetivo estimular a inovação e a capacitação empreendedora das mulheres tefenses. As informações com Hanna Clara.
Com o tema Empodera Mulher, Empreenda e Faça Acontecer, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, Sebrae Amazonas, em parceria com a Universidade Paulista Unip e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, realizaram a terceira edição do evento que buscou fortalecer o empreendedorismo feminino em Tefé, no Amazonas. O encontro, que aconteceu nos dias 12, 13 e 14 de julho, contou com diversas atividades para as mulheres empreendedoras e potenciais empreendedoras da cidade. Fábio Castro, analista do Sebrae Tefé e um dos coordenadores do evento, ressaltou o objetivo do Empodera Mulher para a formalização das mulheres empreendedoras de Tefé, tanto da zona urbana quanto da zona rural e dos municípios circundantes. por vizinhos.
O evento ele tem um objetivo simples, de incentivar os negócios de mulheres. E a gente percebe aqui a necessidade de estar cada vez mais próximo das mulheres que empreendem, tanto as mulheres formalizadas quanto as não formalizadas, né? O nosso objetivo quanto ao incentivo à formalização é exatamente por esse motivo. A EFE hoje tem um grande número de mulheres não formalizadas, né, que atuam empreendendo, mas não são formalizadas. E o evento ele tem esse objetivo, né, de mostrar para a mulher que ela se formalizando, que ela legalizando o seu negócio, que ela buscando recursos através dos créditos aí de incentivo, como o crédito da FEAM, que é um parceiro do Sebrae, ela pode ter muito mais sucesso, muito mais resultados com esses apoios, né?
Juliana Oller, analista de pesquisa e desenvolvimento do Programa de Manejo de Agroecossistemas do Instituto Mamirauá, enfatizou a respeito da parceria do Instituto junto ao Sebrae e à Unip, principalmente em dar visibilidade para as mulheres empreendedoras rurais.
E a gente entrou nessa parceria para dar visibilidade para as mulheres rurais, empreendedoras rurais, para também mostrar um pouquinho dessa diversidade, né, que a gente tem entre as mulheres e dessa necessidade de dar voz e visão para as mulheres do campo, que também têm seus produtos. Então, os produtos são saudáveis, são sustentáveis, então eles preservam o meio ambiente, levam saúde para a mesa. Muitas das agricultoras têm certificação orgânica, né? Então isso é um movimento muito importante aqui na região para quem quer conservar a floresta e também para quem quer se manter saudável. E essas mulheres, elas têm voz, né, de resiliência e de conservação.
Ao longo dos 3 dias de evento, diversas atividades, como oficinas, workshops, feira agroecológica, capacitações e atividades culturais foram realizados em vários espaços da cidade de Tefé. Da Rádio Rural FM de Tefé, no Amazonas, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a partir de hoje, você acompanha no Jornal Amazônia Notícia uma série de reportagens especiais sobre destinos turísticos nos estados da Amazônia para esse período de férias. E o primeiro destino será Santarém, no oeste do Pará. Acompanhe Rolier de Costa.
Para conversar um pouco sobre roteiros turísticos e o turismo nas férias escolares em Santarém, no oeste paraense, que chega por aqui é o Silvânia Barreto, professora e coordenadora do curso de Guia de Turismo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Campo em Santarém. Bem-vindo ao Jornal Amazônia Notícia, professora. E eu já começo lhe perguntando, quais são os pontos turísticos mais visitados em Santarém e região neste período de férias escolares?
Assim, né? A gente tem uma pesquisa realizada já há algum tempo em Santarém, não uma pesquisa recente, mas de acordo com essas pesquisas realizadas pela Secretaria de Turismo, a gente vai ter aí como um dos motivos, ou os pontos mais visitados, principalmente as praias. E dentre essas praias, né, está relacionado ao Terra do Chão, que a gente sabe que em Santarém é um dos locais que a gente vai ter aí uma maior procura por turistas, e tanto por turistas quanto pela própria população local, pelos santarenos, ou mesmo municípios, né, que moram próximo aqui, população que mora aqui próximo a Santarém, que são os turistas também mais regionais, mas aqui próximo da região.
E quais são as atividades mais realizadas pelos turistas neste período?
Tem além apenas de contemplar ali o que a gente fala, né, do turismo de sol e praia, inclusive, os destinos que se apresentam, né, com essa potência do turismo de sol e praia, desenvolve esse tipo de turismo, eles são os destinos mais procurados. O segundo, né, motivação que mais faz os turistas viajarem, no caso pelo Brasil, é o turismo de natureza. Então aí a gente consegue, né, casar isso na região, né, porque a gente tem essa possibilidade de turismo de sol e praia e também temos a natureza. Pensando dentro desse turismo, os turistas vão às praias somente para curtir a praia, o lazer com a família, mas também tem um aumento das trilhas, que é esse deslocamento, né, geralmente que se dá a partir de Alter do Chão, por meio dos lancheiros, para a flora do Tapajós, a Floresta Nacional do Tapajós, e aí eles conseguem fazer a trilha, que é a trilha da Vovozona, dependendo da comunidade, seja já Maracuali ou Maguari na Flona. Outro ponto a ser mostrado, vale mencionar também, é a Orla de Santarém, na cidade, né, que também é um momento, né, que os turistas visitam, né, os próprios santarenos vão, que está relacionado à contemplação do pôr do sol, ao encontro das águas, né, entre o rio Tapajós e Amazonas, que a gente tem esse privilégio, né, e também a questão de degustar, saborear a culinária local.
Professora, e qual a importância de fomentar o turismo de base comunitária no município?
Que que o turismo de base comunitária é uma nova forma de gerir o turismo, né? Então, o turismo de base comunitária, a gente vem acompanhando, estudando um pouco e observando as experiências que a gente tem no estado do Pará, e a gente começa a observar como as comunidades começam a se organizar para desenvolver o turismo em suas comunidades. Então, é uma forma delas começarem, né, ter essa autonomia na gestão do turismo em sua comunidade. Não é um sujeito, né, um agente externo que vai fazer isso. É a comunidade. E isso, o que que diferencia, né? Que, infelizmente, um dos problemas que nossas comunidades, né, elas têm hoje em dia, é a saída do jovem, né, da sua comunidade para a cidade. Claro, quer buscar melhores condições, né, crescimento, estudar, quer buscar outras atividades. E o turismo, de certa forma, ele vem trazer para essas comunidades uma forma desse jovem se manter nessa comunidade. Além disso, o turismo de base comunitária, ele é interessante porque ele fortalece as outras atividades que são desenvolvidas nas comunidades.
Para finalizar o nosso bate-papo, cite aos nossos ouvintes o roteiro ideal para quem vem de fora conhecer a nossa cidade.
Trago aqui para você algumas opções de roteiro, pensando no turismo de base comunitária. Temos Coroca, é uma das comunidades que fica no projeto de assentamento Lago Grande, no Lago Grande. É uma comunidade, né, que tem se organizado muito para receber turistas. E aí lá você consegue fazer uma trilha na comunidade, que você vai ver ali a produção do mel, vai visitar o artesanato, tem ali o lago onde eles criam, né, as tartarugas, os tracajás que são criados ali. E também você tem a própria opção de se hospedar na comunidade, além de ter uma refeição, porque eles têm um restaurante ali. E o acesso, né, tem embarcações que saem de Santarém e se deslocam para lá, assim como tem os lancheiros que saem de Alter do Chão e fazem essa travessia durante um dia, se você vai passar um dia na comunidade e depois retorna. Também em Santarém nós temos a comunidade de Anã, que está vinculada à cooperativa Turiarte, né? Anã é só mais uma comunidade dentro da cooperativa que vem desenvolvendo o turismo. Temos a Todi também, então quem de repente tiver esse interesse, pode procurar a Turiarte, né? Que eles podem apresentar os roteiros que eles têm por essas comunidades, que é justamente viver um pouco, né, o que essas comunidades têm para mostrar.
Muito obrigada, eu, Silvânia Barreto, professora e coordenadora do curso de Guia de Turismo no IFPA Campus Santarém, por sua contribuição e esclarecimentos aos nossos ouvintes do Jornal Amazônia Notícia. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o arcebispo emérito de Manaus, Dom Luiz Soares, celebrou 40 anos de ministério episcopal com missa na Igreja Matriz. Dos 40 anos, 21 foram dedicados a Manaus. Os detalhes com Rafaela Amorim.
O arcebispo emérito de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira, celebrou com grande alegria os 40 anos de seu ministério episcopal nesse domingo, 14 de julho, na Catedral Metropolitana. A Santa Missa presidida por ele foi concelebrada pelo arcebispo de Manaus, Cardeal Leonardo Steiner, os bispos auxiliares Dom Hudson Ribeiro, Dom Zenildo Lima, auxiliados pelo diácono Edson Ferreira. A celebração reuniu clérigos, fiéis e amigos que vieram prestar homenagens ao seu trabalho e dedicação à comunidade. As palavras do próprio Dom Luiz refletiram sua gratidão a Deus e o apoio da comunidade, reforçando a importância da união e da fé em tempos desafiadores.
O mundo se dividiu uns contra os outros, não é? Isso não é bom lugar
nenhum, menos no nosso país, mas aconteceu. E muita gente começa a ficar pessimista. Não, nós temos guerras terríveis, temos no mundo aí. Temos insegurança, temos. Temos aí aumento de pobreza, temos. Mas isso é um desafio para nós. Quando você vê uma dificuldade, problema, você pode ver como dificuldade e problema. Daí você fica para baixo, né? Agora, se você vê como um desafio, fala, não, vamos vencer isso, porque Deus está conosco.
Destes 40 anos, Dom Luiz Soares Vieira dedicou 21 anos como arcebispo de Manaus. Sua presença é testemunho de fé e dedicação. Na ocasião, Dom Leonardo desejou bênçãos por intermédio de Nossa Senhora, agradeceu a presença do homenageado e afirmou que todos esperam pela sua vinda definitiva para o Amazonas.
Dom Luiz, muito obrigado por ter aceito e a gente fica esperando a sua volta definitiva agora, viu?
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, mais uma vez, o objetivo deste editorial é que nos preparemos seriamente para as eleições do dia 6 de outubro, pois os prefeitos e os vereadores que elegermos daqui a 2 meses e meio vão ser os melhores e mais eficazes cabos eleitorais nas eleições a nível estadual e a nível federal em 2026. A informação gera a ação. A desinformação gera conformação, dizia 200 anos atrás o filósofo alemão Georg Hegel. Quando uma pessoa está informada, conhece uma situação, ela age de conformidade e toma atitudes que produzam o resultado desejado. Quando essa pessoa não está informada, ou está informada não corretamente, então as atitudes que ela vai tomar irão na direção errada e os efeitos não serão os desejados. Quem levou a sério e usou essa realidade em seu favor foram e continuam sendo os donos do poder e do dinheiro. No sistema escravagista que domina o Brasil desde o seu descobrimento, os donos de escravos do regime colonial e os donos do dinheiro do atual regime ultraliberal contaram e continuam contando com a desinformação da quase totalidade dos escravos de antes e de agora. Para desinformar, nada melhor do que os meios de comunicação. E é por isso que os donos do poder e do dinheiro se tornaram e continuam sendo também os donos dos grandes meios de comunicação. No Brasil temos os exemplos das redes Globo, Bandeirantes, CNN, só para citar os maiores. É evidente que quem trabalha nessas redes para manter o posto e ganhar altos salários deve transmitir o que e como os donos querem. Você já viu ou ouviu alguém dessas redes falar contra o capital? Ou, como se diz em termos fiscais, contra o mercado? Algum jornalista tentou e foi despedido. Amigo radiovinte, peço para você refletir. Nas questões sociais e políticas, você se informa onde? Em quais fontes? Suas fontes ou informam ou desinformam? Você age ou se conforma passivamente? No próximo editorial vamos continuar trocando ideias sobre esse assunto. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 4004 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Rafaela Morim, Bruno Elander, Hanna Clara, Felipe Gustavo, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.